A Rádio USP apresenta Saúde Sem Complicações.
Olá, boa tarde. Eu sou Mel Vieira e está começando mais um Saúde Sem Complicações. E hoje nós vamos falar de um assunto pouco comentado, mas de extrema importância, o câncer de pênis. Nosso convidado é Rodolfo Borges dos Reis, professor associado da Divisão de Urologia do Departamento de Cirurgia e Anatomia na Faculdade de Medicina da USP, em Ribeirão Preto. Ele também é coordenador do Programa de Pós-Graduação em Clínica Cirúrgica e vice-chefe do Departamento de Cirurgia e Anatomia, ambos da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto. É também diretor do Departamento de Uro-Oncologia da Sociedade Brasileira de Urologia. Suas pesquisas dão ênfase em cirurgia urológica e robótica, atuando principalmente nos seguintes temas: oncologia urológica, oncogênese e biologia molecular. Boa tarde, professor Rodolfo, seja bem-vindo ao Saúde Sem Complicações.
Boa tarde, Mel. É um prazer estar aqui com vocês hoje.
Professor, o que é o câncer de pênis?
Bom, câncer, né? A palavra é um aumento assim, do número de células, né, descontrolado. E células diferentes das células normais. Né? O câncer pode ocorrer em vários locais, desde o sangue, próstata, no rim, no intestino, e pode ocorrer no pênis também. Então, eu teria células malignas, né, diferentes daquelas normais do corpo humano, crescendo de forma desordenada, formando uma tumoração.
E existem tipos diferentes de câncer de pênis, professor?
Então, na verdade, né, existem vários tipos histológicos, né, várias classificações dele. Então, eu vou ter desde tumores mais agressivos, que eles já espalham pelo corpo bem precocemente, né, com os espinos celulares, que tem invasão já dos vasos linfáticos e dos vasos sanguíneos, até o tipo verrucoso, que são tumores que são localmente avançados, mas eles não espalham pelo corpo, colocando o paciente em menor risco de vida. Né? E existem lesões que são extremamente superficiais, que podem ser tratadas com pomadas. Então, existe uma variedade razoavelmente grande aí de comportamento dos tumores, assim como de classificação deles.
E dentre esses que o senhor citou, qual é o mais comum? Qual atinge mais a população masculina?
Na verdade, né, o mais comum é o espino celular, né, que é um tipo semelhante ao tumor de pele das pessoas expostas ao sol. Porque, na verdade, o câncer de pênis ele é muito relacionado, o que aumenta o risco dele, é uma má higiene. Então, se como você tivesse algumas coisas, alguns fatores que ficam irritando aquela pele, né? E, assim, então, é um espino celular, é um câncer relacionado mais à irritação, que pode ser tanto por uma higiene inadequada, como pela presença da fimose, né? Porque quem tem fimose tem uma dificuldade maior de realizar a higiene do pênis, né? E algumas associações entre o HPV, que é o papiloma vírus humano, né? Então, as pessoas que são infectadas por esse vírus, hoje existe até vacina, né, para as mulheres do câncer de colo de útero, e essas pessoas são mais suscetíveis a desenvolverem, a apresentarem o câncer de pênis.
Professor, é um tipo raro de câncer? E qual a incidência dele?
Então, na verdade, o câncer de pênis não é comum. A gente tem que é por volta de 1% de todos os tumores que atingem o homem. E ele pode apresentar um risco maior, na verdade, ele pode apresentar um risco maior em regiões em que você tenha um baixo desenvolvimento econômico, né, social e econômico. Então, se a gente olhar aqui com calma, as regiões norte, principalmente, no estado do Maranhão e do Pará, eles apresentam uma prevalência desse tumor muito maior, chegando a 10, 15 casos para cada 100 mil habitantes. E nos países mais desenvolvidos, ou região aqui sul, né, a região sudeste, sul do país, isso cai. Provavelmente relacionado à as condições de higiene, orientação que esses pacientes recebem.
E, além disso, também pode ser genético?
Aí, provavelmente, um tumor de pênis não é um tumor hereditário, né, que a gente chama. Então, tumor hereditário é aquele que passa na família, né, de pai para filho, ou por uma geração, o avô passa e você tem o neto, ele não apresenta. Para isso, são mutações germinativas, né, que são aquelas mutações que são presentes nos pacientes que num traço familiar, né, germinativo. O câncer de pênis ele não apresenta essa característica, ele é realmente relacionado a fatores ambientais e comportamentais. Então, não é porque seu pai teve câncer de pênis, seu tio teve câncer de pênis, seu avô, que você vai ter uma boa higiene, às vezes a realização da circuncisão, elas são fatores extremamente protetivos.
Em que faixa etária, normalmente, ele costuma se manifestar?
Bom, na verdade, o câncer de pênis, ele se manifesta por volta dos 50 anos. Né? Essa é mas você pode ter em gente mais jovem, gente mais velha também. Mas, geralmente, essa quinta, sexta década de vida, depois de muito tempo de irritação da pele, desse tipo de coisa, e agressão, é que você tem a maior incidência desse tumor.
Professor, eu gostaria que o senhor falasse para a gente o que é a fimose e como ela influencia no aparecimento do câncer peniano.
Então, o que ocorre, né, é o seguinte, a fimose nada mais é do que aquele excesso de pele, mas que não deixa expor a glande, que é conhecida aí como a cabeça do pênis. Então, a fimose verdadeira é um anel de fibroso e que não permite a exposição. Quando isso ocorre, a higiene é muito prejudicada, fazendo com que o paciente tenha dificuldade em realizar uma boa limpeza e mantenha esses fatores que ficam irritando a pele em contato por muito tempo. A gente não pode deixar de fazer uma diferença entre uma coisa que chama prepúcio exuberante. O prepúcio exuberante nada mais é do que esse excesso de pele, mas sem o anel fibroso. Então, esses pacientes, apesar de terem a cabeça do pênis, a glande coberta por pele, eles conseguem expor a glande com facilidade e realizar bem. Os pacientes portadores de fimose verdadeira, eles não conseguem. Eles não conseguem expor a glande. Então, esses pacientes, para que eles possam fazer uma higiene adequada, tudo, eles devem se submeter à circuncisão.
E essa circuncisão, ela tem uma idade que seja mais indicada para ser realizada?
Então, geralmente a gente espera, porque muita criança, quando nasce, elas têm essa pele grudada, mas é que ela vai soltar com o tempo. O ideal é que isso aí seja feito antes da adolescência, ou nesse período, né? Onde começa a ter mais relação sexual, esse tipo de coisa. A avaliação deve ser feita pelo médico, pelo urologista, e o pediatra prestando atenção nisso, se a criança tem realmente esse excesso de pele. Aí encaminha e vai ser orientada. Existem pomadas que ajudam nessa fase inicial, que elas fazem a pele ter uma lise e facilitam a exposição. Nessa fase em que eles são uma fase assim, antes da adolescência. Depois, então, é realizada a cirurgia. O melhor é não realizar na fase adulta, ter realizado isso antes.
Por que que é melhor não realizar na fase adulta?
Não, porque você pode realizar na fase adulta, mas
é que
ele seja realizado antes, né?
Certo.
Estudos mostrando que a realização da postectomia, né, da cirurgia de fimose, os indivíduos que são circuncisados, eles apresentam até uma certa defesa para pegar, por exemplo, a transmissão do HIV, porque a pele ali, a mucosa, que geralmente é muito fina, né, pênis, não entra em contato com nada, ela começa a ficar exposta, entra em contato com a cueca e vai desenvolvendo, ficando menos sensível, e mais resistente à penetração de agentes nocivos, né? Doenças, etc. Então, os indivíduos circuncisados, por exemplo, eles têm menos doenças sexualmente transmissíveis.
Doenças sexualmente transmissíveis, como gonorreia, sífilis, clamídia, também são causadoras do câncer de pênis?
Não, gonorreia, sífilis, clamídia, não. Mas a infecção pelo HPV, que são as lesões, às vezes, condilomatosas e alguns tipos de HPV, sim. A verdade é que quando você tem esse tipo de doença sexualmente transmissível, você demonstra uma promiscuidade, né? Uma falta de cuidado, inclusive com a sua higiene. Então, você acaba tendo uma relação maior com o câncer de pênis. Mas o que realmente está relacionado é a infecção do HPV. Talvez não no aparecimento do câncer, mas na regulação dele.
O senhor já falou da fimose, da falta de higiene adequada, falou bastante, né, que influencia mesmo, é uma causa para o câncer de pênis. Já falou do papiloma vírus humano, o HPV. E eu gostaria que o senhor dissesse para a gente se existem outros fatores de risco que podem colaborar para que a pessoa, o homem, tenha o câncer de pênis.
Então, os fatores são esses mesmos que eu coloquei, né? Eu acho que quanto à prevenção, a gente poderia citar que a melhor realmente é fazer uma higiene muito adequada, né? Com água, sabão, após as relações sexuais, você expor a glande, lavar com água e sabão, não ficar lá deitado e usar preservativo, que é uma coisa que as pessoas estão cada vez usando menos, né? Uma geração jovem, porque essa geração não viveu aí a época do HIV, né? Da transmissão, e hoje nós temos o HIV, não é mais aquela sentença de morte que era antes, né? As pessoas vivem, convivem com o vírus de uma maneira, uma qualidade de vida boa, desde que tratado, e deixaram de usar. E como existe essa relação com o HPV, é importante, o HPV é pego em relação sexual, então é importante, além da higiene, o uso de preservativo nessas relações.
Professor, o câncer de pênis, ele pode ser uma ferida, uma verruga, né? Quais são sintomas que envolvem essa doença e que devem deixar os homens em alerta?
Então, geralmente, é como você colocou assim, Mel, a manifestação mais comum é uma ferida, uma úlcera persistente, né? Ou um pequeno tumor, né? Uma bolinha localizada ali na cabeça do pênis, que é a glande, ou no prepúcio, que a gente chama, que é essa pele que cobre ali a glande, ou no corpo do pênis, né? A maioria dos casos, os pacientes acabam ou negligenciando, né, deixando de lado, isso aqui é só uma bolinha, não tem problema, e aí ele vai crescendo lentamente, aí procura, às vezes, ajuda em algum centro de tratamento e por saúde, alguma coisa, é prescrito uma pomada, às vezes melhora um pouco, não melhora, e aí vai deixando, aí vai crescendo muito. Então, toda vez que eu tenho essas lesões no pênis que não cicatrizam, que foram tratadas e que não apresentam melhora ou que crescem assim, muito rápido, é um sinal que deve procurar o urologista. Então, o diagnóstico acaba sendo fazendo a biópsia. Muitas vezes, a gente já pega a doença avançada. O homem, ele olha ali o pênis e fica com medo e ele demora. E aí, ele vai procurar ajuda quando já tem gânglio, né, íngua aqui na região inguinal, na região da virilha, ou ele vai procurar quando, recentemente eu vi um paciente que já tinha trombose na perna, né, ou já tinha, o tumor tinha invadido a veia ali. E aí então a gente às vezes pega esses pacientes nessa situação.
Professor, o senhor falou, acabou de falar pra gente, né, que o homem, quando ele sente que algo está errado, normalmente ele tarda a procurar ajuda médica, né? O senhor atribui isso mais a preconceito ou falta de informação?
Eu acho que existem as duas coisas, né? Quando você tem alguma coisa relacionada assim, ao seu pênis, fica um certo receio, às vezes vergonha de procurar, e muita desinformação, né? Porque todas as lesões que são diagnosticadas em início, é possível preservação de órgão, tratamento, tudo. E quando você pega mais avançado, realmente não tem o que fazer. Vou lembrar para você que esse ano, a Sociedade Brasileira de Urologia desenvolveu uma parceria, né, com o Ministério da Saúde por ocasião do Novembro Azul, e foi destinado 20 milhões a um projeto do câncer de pênis. E esses 20 milhões de reais, agora em novembro, né, foram para as práticas de cuidado masculino, principalmente nos estados em que tinha uma mortalidade de câncer de pênis acima do que a gente chama de 0,6 por 100 mil habitantes, que é uma mortalidade alta, que são os estados do Piauí, Maranhão, Tocantins, Pará e Sergipe, né? E para as populações, inclusive, de cidades com menos de 100 mil habitantes. Isso mostra, né, a preocupação que existe, não só da Sociedade Brasileira de Urologia, que teve em contato ali com o Ministério da Saúde, como do próprio Ministério nessas áreas mais afetadas por essa doença. No Brasil, a gente tem cerca de 1.200 casos reportados. Reportados, né? O Brasil, ele deve ter muito caso que passa em branco, né? Que acaba não aparecendo na estatística. Mas pelo Instituto Nacional do Câncer, o INCA, a gente tem por volta de 1.200 casos de câncer de pênis por ano. Né? E lembrar que os mais graves, com a doença metastática, quer dizer, aquela que a gente pega mais avançada, ela é uma doença que raramente é passível de cura. Então, é importante prestar atenção, é diferente do útero que você precisa procurar o ginecologista, porque você não consegue olhar o útero, né? A mulher não consegue olhar o próprio útero. O pênis é muito fácil. O homem consegue, durante o banho, quando vai se vestir, olhar e ver se tem alguma coisa.
Então, o câncer de pênis, ele tem cura desde que seja feito o diagnóstico mais rapidamente, né? E se isso não ocorrer, ele pode causar metástases e até levar ao óbito, então, professor?
Sim, sem dúvida, né? Esse é um câncer que tem, quando ele já está espalhado, né? A gente tem uma mortalidade muito alta, porque a doença ainda não apresenta cura, né? Para a doença que já deu metástase. Né? William, você colocou, né, que o câncer de pênis, eu coloquei os fatores de risco e passou de falar, o tabagismo é uma das coisas muito também importantes ligado ao câncer de pênis.
Então é importante parar de fumar.
Sim. E lembrar que, assim, para todos os tumores, como para a saúde em geral, né, a ação preventiva é sempre o melhor caminho. E, então, para os homens também, as mulheres fazem mamografia, fazem Papa Nicolau, né, o exame do colo do útero, para os homens os exames também são assim. Então, você olhar seu próprio pênis, lavar água e sabão, não precisa nada específico, ter cuidado nas relações sexuais, óbvio, se for pessoa conhecida, tiver plena confiança, a pessoa não tiver nada, você pode, às vezes, entrar num acordo em relação ao preservativo. As relações casuais, relações com pessoas desconhecidas, aí é muito importante que se use o preservativo. Então, essas ações, pequenas ações, pequenos atos, né, podem evitar grandes problemas para frente.
Professor Rodolfo, como é feito o diagnóstico e tratamento do câncer peniano?
O diagnóstico é sempre feito por uma biópsia. Então, você olha a lesão, você tem uma suspeita, você vai lá e tira uma biópsia. O que é uma biópsia? É tirar um pedacinho ali da lesão e mandar examinar, para confirmar ou não. Bom, a partir que veio a confirmação, né, recebeu lá o relato do registro, isso aqui é realmente um câncer de pênis, aí vai depender do quê? O tipo histológico, né, do tumor vai depender do tamanho da lesão e quanto que essa lesão ela penetra dentro do pênis. Você vai ter tratamentos que vão desde passar uma pomada, né, carcinoma in situ, algumas coisas, até tratamentos que serão cirúrgicos mais agressivos, com a amputação do pênis, né, parcial ou total, realizando emasculação, e quimioterapia e radioterapia. Essas são as modalidades terapêuticas associadas ao tumor de pênis. Então, eu vou ter sempre 3 modalidades, 4, né? Uma clínica só com medicações, aí eu vou ter cirurgia, radioterapia e quimioterapia.
E o SUS cobre do diagnóstico ao tratamento?
É, o SUS cobre, né? O SUS realmente cobre isso, tanto o diagnóstico, a biópsia, como o tratamento.
Bom, professor, com que frequência os homens devem se consultar com o urologista?
O ideal é que o homem se consulte anualmente, né, com o urologista. Porque não é só o tumor de pênis, mas eu tenho câncer de próstata, distúrbios de ereção, dificuldades para urinar e realizar, sabe? Às vezes as pessoas não percebem, mas se você diagnosticar uma coisa logo no princípio, você consegue mudar a história natural. Então, uma vez por ano é o suficiente, né? Em alguns casos, às vezes indivíduos mais jovens, às vezes isso pode ser bem espaçado. E olhar sempre e realizar autoexame, né? Em relação ao pênis, que é uma coisa muito simples.
Essas são medidas de prevenção contra o câncer de pênis.
As medidas preventivas, na realidade, é parar o tabagismo, usar preservativo, realizar uma higiene e, se for portador de fimose, realizar a cirurgia da fimose. Essas são as preventivas. As pessoas, às vezes, confundem medidas preventivas com medidas de diagnóstico precoce. Na verdade, o que se faz na mama, o que se faz no colo do útero e na próstata, não previne. Na realidade, são medidas de diagnóstico precoce. Para quê? Para você fazer uma intervenção numa fase em que a doença ainda é inicial e possa oferecer um desfecho, né, uma cura para esses pacientes. Mas o exame em si, ele não previne. Ele previne que você tenha um desfecho pior da doença fazendo um diagnóstico precoce. O que vai mudar para você em relação ao câncer de pênis é a mudança dos seus hábitos. Então, a sua mudança do seu comportamento, que é tabagismo, higiene, usar preservativo, olhar o seu pênis, fazer um exame cuidadoso, é isso que vai mudar. Diferente de tumores, por exemplo, como câncer de mama, das pacientes que têm mutação BRCA, em que se faz até cirurgia preventiva, mas são cânceres aí hereditários, quem tem essa mutação vai ter o tumor. Então, é esse tipo de coisa. Para a próstata, isso já não existe, né? Existem uns fatores hereditários, mas a gente simplesmente acompanha esses doentes mais de perto. Para o câncer de pênis, a gente não tem isso. São realmente fatores comportamentais. Então, a maneira que você se comporta se relaciona muito a você apresentar ou não o tumor.
Muito obrigada. Hoje eu conversei com Rodolfo Borges dos Reis, especialista e professor associado da Divisão de Urologia do Departamento de Cirurgia e Anatomia da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto. O assunto foi câncer de pênis, uma das linhas de atuação e pesquisas do professor. Professor Rodolfo, mais uma vez, muito obrigado.
Eu que agradeço, Mel, é um prazer. Eu espero ter esclarecido dúvidas aí da população, né, que possa tomar cuidado, se inteirar e cada vez mais estar informada do que ela pode fazer com medidas extremamente simples para melhorar a própria saúde. Foi um prazer estar com vocês aqui.
Prazer foi nosso. E você, nosso ouvinte, gostou do bate-papo de hoje? Sobre o que você gostaria de ouvir aqui? Faça sua indicação para novos temas. O Saúde Sem Complicações vai ao ar toda terça-feira, à 1h, com reapresentação aos domingos, às 5h. E você também pode acessar todos os programas já exibidos através do www.jornal.usp.br. Para sugestões e dúvidas, escreva para o imprensa.rp@usp.br. Com apoio de produção da estagiária Flávia Coutre, o Saúde Sem Complicações volta na próxima terça-feira com um novo tema. Muito obrigada por sua audiência e até lá.
Saúde Sem Complicações. Apresentação, Mel Vieira. Trabalhos técnicos, Mariovaldo Avelino e Luiz Fontana. Direção, Rosimeire Talamone.